todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo satisfeito aí com a carreira? Animado? Né, Jardim? Ou não? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Deixa eu ver se nós estamos esquentados no tempo. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Tá quente, não tá, bebê? Ou não? Calor? Quem tá sentindo calor? Ninguém não? Tá? Abre as janelas aí, ó. O ar não tá ligado. Isso. Refrescar um pouco, que o ar não está ligado. Hebreus capítulo 12. Versículo 1. Vamos ler. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Vamos ler.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque, que filho há a quem o Pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos.
Amém. Amém. Então, vamos versículo por versículo. Por quê? Eu tenho certeza que a gente lê, né? Mas a gente não entende tudo, não, porque não tá, nós não estamos. Se for perguntar aqui o que foi lido, praticamente ninguém sabe o que foi lido. Muita informação ao mesmo tempo, e aí passa, e você não sabe, você ouviu uma leitura. Então, se não explicar, você nem sabe o que foi lido. Nem sabe o que foi lido. Então, vamos ver o que foi que nós lemos. Vamos ver o que foi que nós lemos. Começa assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, o que está falando aí? O que está dizendo aí? Chamando a nossa atenção para nós prestarmos, observarmos as testemunhas, as coisas que já passaram, né? Por exemplo, o que aconteceu com lá atrás, com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Maria, com Ruth, né? O que aconteceu com esse pessoal? São testemunhas. São Davi, Daniel, Isaías, Jeremias. São pessoas que deixaram os testemunhos para poder servir de exemplo para nós. Então, a testemunha mais importante foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi uma testemunha para nós, pode não ser para o mundo, mas para você ela é importante. Assim, uma testemunha que marcou o tempo, marcou a época. Hoje nós temos vivemos o tempo depois de Cristo, e nós tivemos o tempo antes de Cristo. Então, só uma pessoa muito importante marcaria, dividiria o tempo em duas partes, antes dele e depois dele. Tem que ser uma pessoa importante. Outra coisa, o nome de Jesus Cristo ficou marcado tem mais de 2000 anos. E ninguém esquece. Hoje você falar Jesus Cristo, todo mundo sabe da história, né? Não é igual, por exemplo, um desses famosos aí, se perguntar, né? Por exemplo, João Vitor, você conheceu Napoleão, já ouviu falar de Napoleão Bonaparte? Não? Onde é que ele nasceu? Nasceu aonde? Viveu aonde? O que ele fez? Não sabe, né, João Vitor? E Jesus Cristo, você ouviu falar? Já? Mesmo? Quem que foi Jesus Cristo? Fala aí, ué. O que você sabe dele, de Jesus Cristo? Cantor sertanejo. Foi não? Cantor sertanejo, foi não? Artista de cinema. Foi não? Mas João Vitor não quer nem falar. Vou pegar um outro aqui, quer ver? A Bia. É, a Bia. Mas por que você assustou assim? Hein, Bia? Você ouviu falar de... Vamos ver um outro aqui, uma pessoa aqui. Gengis Khan. Já ouviu falar? Quem foi Gengis Khan? Acho que daqui quase... Você sabe? Quem foi? Chinês. É. Olha lá, ó. João Neval sabia. Gengis Khan foi um general, né? Chinês. Chamado Gengis Khan. A Bia não conheceu, né, Bia? E Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Você já ouviu falar em Jesus Cristo? Já? Já ouviu falar? Não? É, né? Pois é, então é isso aí. Jesus Cristo... Ele é uma pessoa extremamente conhecida. A doutrina de Cristo nunca ficou defasada, velha, desprezada, não. A doutrina de Cristo até hoje ela é pesquisada, analisada, né, estudada, como sendo realmente uma filosofia extremamente importante. Difícil, usada pelos estudiosos né, pelos cientistas, eles esbarram. Todo cientista quer saber a origem da vida, todo cientista quer saber, quer às vezes provar contra aquilo que Jesus Cristo falou. E até hoje ninguém conseguiu. Então, nós temos uma nuvem de testemunhas. Jesus Cristo, principalmente, que ressuscitou dos mortos. Então, ele pregou uma coisa que ninguém até então havia pensado, que era a ressurreição. Porque o grande problema da humanidade é a morte. O grande problema nosso é a morte. A gente quer viver. E a melhor época nossa é 20 anos, né? A partir dos 20 anos aí, mais ou menos, 20, 30, 40, é a melhor época. Aí de 40 para cima já começa a queimar óleo, né? Já começa a ter que trocar pneu, alguma coisa assim. Depois dos 40, já começa a perder em potência, né? Começa a perder. 40 para cima já tem que estar tendo um certo cuidado. Mas dos 20 ao 40, até 20, a pessoa não sabe bem nem por que está na Terra, né? Até os 20, ele... Aquela história, não sabe nem quando está com fome. Até os 20 é muita ilusão, muita emoção, muita coisa e tal. A partir dos 20 ele já começa a raciocinar, a pensar que tem que fazer, tem que casar, tem que ter filho, tem que não sei o que, tem que trabalhar, tem que ficar livre dos pais, tem que... E assim uma série de coisas que começa a vir na cabeça da pessoa a partir dali dos 20 anos, mais ou menos. Uns, às vezes precoces, vem um pouco antes. Mas a maioria é a partir desses 20 anos aí. Então, a coisa mais importante para nós é a vida. A vida é a coisa mais importante para a gente. E Jesus Cristo, então, entendeu isso. E ele falou, então, eu vim para que vocês tenham vida. Que o problema de vocês é a morte. E lá em Gênesis, quando Deus falou, olha... Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando você comer, você morre. A partir daí, esse ser chamado homem, passou a morrer. Então entrou esse problema da morte, entrou no nosso meio. A gente não tinha esse problema de morrer. Nós não tínhamos vida eterna. Mas nós não morríamos, não morríamos. Eu não sei como era. O certo é que a gente não morria. Agora, o que faz a gente morrer hoje? O que causa a morte? Se você não pecasse, se você não errasse, você não morreria. Mas você, aí a sua mãe erra quando te dá o alimento. A sua mãe erra quando te dá banho, quando sai com você, quando passeia com você, quando vai, né? A mãe da gente erra. Os pais erram em relação aos filhos. Os filhos, quando começam a fazer as coisas, começam a comer, beber. A quantidade de bactérias, né? Tudo isso existe em função dos erros que nós cometemos. O lixo, a poluição, tudo isso que vem tornando a vida cada vez mais, difícil. Não é? Então Deus, sabendo disso, Deus sabe, eu estou falando isso aqui para poder dizer que às vezes você não sabe nem por que você é um cristão. Você não sabe nem por que você busca Deus. né? E aí a gente vai perdendo a visão e vai começando a ficar frio, mole, preguiçoso, ele não sabe mais por que ele crê, ele não sabe por que ele precisa de Deus. Ele não sabe para que Deus na vida dele. E começa então a esfriar. Né? Eu já casei, eu já tenho filho, já comprei o que eu queria. Aí você começa a enfraquecer. Mas na verdade, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Eu quero mostrar o quê? Que a proposta de Deus para nós é isso, é vida. Porque nós não temos vida. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estamos mortos. Quem, não é? Nós já nascemos mortos. Então Deus veio para que você tenha vida. Você já nasce morto. Por quê? Nós somos concebidos já em pecado e já nascemos dessa forma. Lendo de novo o versículo, diz assim: corramos, o fim do versículo está dizendo assim: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você perde, às vezes nós perdemos a noção qual é a proposta de Deus para nós. A carreira que está proposta para nós. Qual é a proposta de Deus para nós? O que ele nos propôs? Vamos seguir. Olhando para Jesus, autor e consumador dessa fé, Jesus correu a carreira que foi proposta, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, o que estava proposto para ele? Vida. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, o que foi proposto para ele? Vida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se ele não tiver vida? O que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro se ele não tiver vida? Jesus falou: o que adianta você ganhar o mundo inteiro se você não tiver vida? Então a melhor coisa é vida. É vida. Amém, gente? O que estava proposto? O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ele suportou o sofrimento pelo que estava proposto. Se você não souber o que está proposto para você, você não vai sofrer. Você não vai aceitar. Vai sofrer para quê? Não, Jesus suportou por causa da proposta. Ele suportou. Não, eu vou sofrer, mas eu vou ter uma recompensa. Eu vou ter uma recompensa. Qual a recompensa que Deus tem para nós em troca do nosso sofrimento? Nós sofremos por causa, pelo fato de sermos filhos de Deus, pelo fato de sermos cristãos, nós sofremos. Sofremos, gente? Nem todos sofrem, sabia? Nem todos. Mas tem uns que sofrem, como Jesus Cristo sofreu, por causa da proposta que estava para ele, ele sofreu. E para nós também. Por causa da proposta que Deus fez para mim, eu sofro. Pense num caboclo que tem sofrido. Tem vivido. Mas tem sofrido. Por quê? Por causa da proposta. Eu sei o que Deus propôs para mim. Eu sei o que tem lá na frente. Mas se eu não soubesse, eu não sofreria. Pelo menos por causa disso eu não sofreria. Talvez se eu sofresse por causa alguma coisa má que eu tenha feito, ou um roubo, uma corrupção, uma coisa que eu pudesse sofrer, né? Assim, um chifre, um negócio, né? Eu pudesse sofrer, mas agora não, eu não tenho nada disso. E sofro. Eu não tenho, não tenho. Não roubei, não matei, não, né? Não fiz nada e sofro. Aí você fala, você sofre por quê? Sofre, por que você sofre? Larga de ser besta. Não é assim? Pega o seu vencimento, você não tem que dar satisfação para ninguém. Pega o seu vencimento, vai para a praia, vai passear, vai não sei o quê, né? Vai aproveitar o resto dessa vida. Mas Deus tem uma proposta maior para nós. Deus tem uma proposta para nós. E por causa dela, nós sofremos. Qual que é a proposta que Deus tem para nós? Hã? Tem muitas, né, gente? Mas é que eu estou querendo hoje. Né? Lucilda, qual a proposta de Deus para nós hoje? Vida eterna? Ele vai dar vida eterna para todo mundo, Lucilda? Para quem que vai dar a vida eterna? Só para quem sofrer? Hã? Então ele vai lá no presídio e dá a vida eterna para aquele povo lá? Está lá todo mundo sofrendo. Lá no hospital do câncer. E vai dar a vida eterna para o pessoal que está no hospital do câncer? Vai? Aí ele vai lá na aldeia do vale, né, e vai dar a vida eterna para o pessoal que está lá na aldeia do vale. Vai? Não. Para quem que Deus vai dar a vida eterna, então? Qual a proposta de Deus para nós? Hã? Isso. Mais alto. A proposta de Deus para nós é... adoção. Deus vai nos adotar. Sabia? Quem sabia? Sabia não? Hein, Milton? Sabia, gente? Deus vai nos adotar. Ele, hoje, nos trata como filhos. Pois ele nos trata como filhos. Mas nós não somos filhos. Ele nos trata como filhos, mas nós não somos filhos. Ele vai nos adotar. Não é assim? Então, nós estamos em processo de adoção. É, tem aquele, né, aquele processo, quando a pessoa analisa, a pessoa que vai adotar, você também que vai adotar, analisa a criança que você vai adotar, você olha uma série de coisas, filho de quem, etc., exame de sangue, você examina uma série de coisas para você adotar, você não vai pegando e adotando qualquer um. Então, nós estamos em processo de adoção. Ele nos trata como filhos. Jesus Cristo, a proposta de Deus para Jesus é assim: Deus tratou ele como filho. Né? Deus disse: você é meu filho. Então, se você é meu filho, você me obedece, você me escuta, você me ouça, etc. Você faz o que eu mando. É, né? Eu vou te corrigir, eu sou seu pai, eu vou te corrigir. Então, se você me aceitar como filho, então Jesus Cristo, se ele não ressuscitasse, ele não seria filho de Deus. Mas Jesus ressuscitou. Então, o único filho de Deus, hoje, legítimo, filho de Deus, o único filho, unigênito, um único Filho de Deus, chama-se Jesus Cristo. Não existe outro Filho de Deus. Não existe. Você concorda ou não? É difícil, né? Você concorda com o que eu estou falando. Mas, Rodrigo. Hã? Como? Você falou? Ele não quer dar opinião. É sinal que ele não concorda. E outro? Existe outro Filho de Deus? Na Terra? Existe, tá? Eu estou falando, né? Estou falando que não. Existe outro Filho de Deus, Karim? Não? Unigênito significa? Hã? Único. Único Filho. Unigênito. Único Filho. Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Nós não somos filhos de Deus. Amém? É muito difícil, às vezes, a gente pensar, falar dessa forma, mas é muito interessante. Depois era o que eu mostrar para vocês aqui. Então vamos lá. A carreira que está proposta para nós é isso. Deus quer fazer de mim um filho de Deus. Essa é que é a proposta de Deus. A carreira que está proposta a mim. Deus quer fazer de mim um filho de Deus. Será que ele vai conseguir? Será que vai conseguir fazer de mim um filho de Deus? Ele me trata hoje como filho. Ele faz tudo para que eu tenha ali o direito da minha adoção. Versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, estava proposto para ele isso, ser filho de Deus, estava proposto para ele vida eterna, estava proposto para ele o céu, e Jesus Cristo creu, né? Eu vim do Pai, eu vou voltar para o céu, eu vou voltar para Deus. E Jesus Cristo voltou para Deus. Desprezou tudo que poderia atrapalhar ele aqui na terra. Versículo 3. Considerai, pois, aquele... Lê para mim, por favor, filho.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Desfalecendo em vossos ânimos.
Para que não desfaleçais, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. 4.
Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado.
O pecado, o inimigo, ele quer fazer tudo para impedir a minha adoção. O inimigo quer fazer tudo para impedir que eu seja adotado. Porque a hora que sair a minha adoção, sair realmente a minha legalização da minha adoção, acabou. Aí acabou. Amém? O inimigo, ele faz tudo para impedir que eu seja adotado. 3, né? Aliás, 4. 5.
E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos.
Como filhos. Como filhos. Repete.
E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos.
Então, presta atenção. Olha, concordo com o português? Amém, filha? Amém. A exortação que ele faz a mim, como se estivesse fazendo... Como um filho, mas não que eu seja filho. A exortação que ele faz, como se eu fosse filho. Amém? Continua. Filho meu.
Filho meu.
Não... Ele me trata assim. Ele me trata assim. Vamos lá.
Não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando, por ele, fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho.
Ele recebe você por filho. Repete para você ver.
Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho.
Se suportais.
Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos.
Se você suportar a correção, Deus vos trata como filhos. Mas se eu não suportar a correção, vamos lá.
Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos.
Então, ele me trata como filho, me aceita como filho, me considera filho, se eu aceitar a proposta, a correção, se eu aceitar a proposta que ele fez. Ó, eu vou corrigir você, vou tirar os seus pecados, eu vou dar você tudo que eu dou a um filho, eu vou dar a você. Ou seja, tudo que eu dei ao meu filho, ao único filho, eu vou dar a você também. Você vai ser meu herdeiro, você vai participar da minha herança. Tudo que eu fiz para o meu filho, todas as bênçãos dirigidas ao meu filho, elas também são dirigidas a nós. Nós somos participantes das bênçãos de Deus através dele, de Jesus Cristo. Então, eu aceito ser corrigido, aceito ser ensinado, aceito ser tratado da forma como Deus quer me tratar, e automaticamente eu sou também, né, participante das bênçãos, das graças, de tudo aquilo que o filho tem direito. Amém? Vamos em outro lugar. Qual versículo você leu, filho? Versículo 8. Foi? Mas se estáis sem disciplina.
Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes.
Então, ó, todos são feitos participantes. Não tem uma pessoa. Não existe uma pessoa que realmente seja considerada filho de Deus, que está sem disciplina. Não existe uma pessoa que não é disciplinada, ensinada, corrigida por Deus. Se isso não está acontecendo, se você faz o que você quer, se você não tem que dar satisfação para Deus, é sinal que você está sem disciplina. Põe em outro lugar? Então, vamos lá. Romanos, vamos lá, Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo versículo 9. Vamos ver, Romanos 8, versículo 9.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Então, pera, Deus deu a nós o Espírito, mas tem pessoas que não aceitam o Espírito. Deus derramou o Espírito dele sobre toda a carne. Mas ele está à minha porta e bate. Mas se eu não aceito o Espírito de Deus, eu não aceito, ele não entra. Ele não entra. Ele não entra na minha vida. Aí essa música que nós cantamos agora mesmo, foi, como é que é? Não foi essa não. Tem aquela que a gente fala assim, entra na minha vida. Não é como é que é? Entra na minha casa. Entra na minha vida, né? Não é isso? A gente pede, entra e faz de mim um filho de Deus. Entra na minha vida, entra na minha casa. Ele está à minha porta, ele está perto de mim. Se eu quiser, o Espírito de Deus, ele está à minha disposição. Para ninguém reclamar de ser, não, eu chamei, ele estava longe, né? Não. Deus derramou o Espírito dele sobre toda a carne, sobre toda a carne. Ele está aí, à sua porta. Se você quiser, abre a porta, pede ele para entrar, e o que, que ele vai fazer? Vai fazer de você um filho de Deus. Vai mudar a sua natureza. Porque natureza, naturalmente, ninguém é filho de Deus. Naturalmente, todos são filhos da carne, filhos da desgraça. Amém? Nenhum é filho de Deus. Naturalmente, ninguém é filho de Deus. Todos são ruins. Tudo é filho de cobra. Tudo é mal. Tudo não presta. Amém? Agora, Deus entra na sua vida e regenera você. Ele transforma você numa pessoa boa. Ele transforma você numa pessoa santa, justa, direita. Amém? Ele muda a sua natureza. Eu dependo dele. Jesus falou assim, ó, sem mim, nada podeis fazer. Eu estou à porta e bato. Quem abrir, eu entro e a gente vai cear junto. Nós vamos comer junto. Nós vamos conversar entre nós. Então vamos lá, continua, Fia.
E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado.
Qual versículo?
10. Mas o Espírito vive por causa da justiça.
Amém.
E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita.
Repete esse versículo aí. É a mesma proposta que foi feita para Deus. Se ele ressuscitou Jesus, e ele está em mim, ele vai me ressuscitar também. Então, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus, está em você, aquele que dos mortos ressuscitou Jesus, também ressuscitará você. É isso. Então, a minha preocupação é manter o Espírito. A minha preocupação é manter o Espírito dentro de mim. A minha preocupação é segurar. Não permitir que ele saia. Não sai não, senhor. Fica aqui, né? Fica aqui comigo. Tem uma música bonita que fala, já se faz tarde, né? Fica, não vai embora não. A noite vem, as trevas, a dificuldade, fica. Então, se o Espírito de Deus habita em você, tem uma finalidade, tem um motivo. Qual é? Ressuscitar você, meu irmão. Fazer de você um filho de Deus. Porque os filhos de Deus é que irão compor o reino de Deus. O reino de Deus será constituído pelos filhos de Deus. Então, será que eu vou fazer parte do reino de Deus? A resposta é, se Deus conseguir fazer de mim um filho, eu vou. O reino de Deus será constituído pelos filhos de Deus. Ou não é, gente? É? É mesmo? Né? O reino de Deus é a manifestação do povo de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação dos cristãos, né? Daqueles que realmente morreram em Cristo. O reino de Deus, literalmente manifesto, ali só tem filho de Deus, não tem nenhum que não seja filho de Deus, só filho de Deus. São os herdeiros de Deus. Continua, filho, por favor.
De maneira que, irmãos, somos devedores, não
há... Qual versículo? 12, né?
12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne.
Então, eu não tenho mais que obedecer à carne, eu tenho que obedecer quem? Meu pai. Eu tenho que obedecer? Eu não tenho que obedecer ninguém. Assim, eu obedeço primeiro Deus. Se Deus me fala, obedece a sua mulher, eu obedeço. Se Deus me dirigir para obedecer, quem quer que seja, eu obedeço. É, eu poderia explicar tudo isso aqui separado para você. Tudo isso aqui separado. Eu obedeço, até cachorro na rua eu obedeço, se for necessário. Para não desagradar a Deus. Para não desobedecer a Deus. Amém? Não aprendestes assim a Cristo. Não foi assim que você aprendeu com Cristo. Então, Cristo, ele me ensina, ele me orienta, ele me dirige. Eu não vivo segundo a carne. Eu vivo segundo o Espírito que entrou em mim para me dirigir, para me governar, para me fazer um filho de Deus. Continua.
Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Repete.
Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis.
E não vai ser filho de Deus. Se você viver segundo a carne, não for guiado pelo Espírito de Deus, não vai ser filho de Deus. Versículo seguinte.
Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Repete.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Filho aí, letra maiúscula ou letra minúscula? Hã? Na sua está maiúscula? Minúscula. Se tiver maiúscula, pode corrigir, pode estar minúscula, viu? Porque todos que são guiados, dirigidos, ensinados, Pai, Senhor, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Mas como é que a gente sabe aqui, por exemplo, quem é guiado, quem não é guiado? Quando a gente sabe aqui quem está sendo dirigido ou não? Nós não sabemos. Quando é que a gente vai saber? No dia da revelação dos filhos de Deus. Quando sair a lista da adoção. Quando sair, ó, atenção. Aí vai ser divulgada a lista. Ah, fulano, betano, ciclano, tal, não sei o que, tal. Aí, olha direito aí, meu nome não está aí. Aí você vai chegar, vai, né, vai chamar um anjo lá. Ó, atenção, olha direito aí, meu nome não tem não. Põe meu nome aí. Vai poder fazer isso? Não. Saiu, foi manifesto os filhos de Deus, saiu a revelação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os que obedeceu a Deus, deu ouvido a Deus, aceitou o Espírito, né? Senhor, ensina o que eu tenho que fazer. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus. Amém? Adota-me, Senhor. Certo? Versículo seguinte.
Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai.
Então eu posso chamar ele de Pai. Eu posso chamar ele de Pai. É, todo mundo gosta de chamar Deus de Pai. Deus não é padrasto, Deus é Pai. Deus é isso, Deus é aquilo e tal. Mas na hora de ser corrigido, na hora de ser ensinado, na hora de ser chamado a atenção, aí não é Pai, não. Né? Não, eu vou dizer, pelo contrário. Deus é padrasto. Amém? Deus é padrasto. Você não obedece, não, para você ver. Você vai ser adotado. Eu chamo ele de pai. Não é assim o adotado? A criança adotada não chama o padrasto de pai? A criança adotada não chama a madrasta de pai? De mãe? É, ué. Nós chamamos Deus de pai. Ele não importa. Ele não importa. Muito pelo contrário. Mas se eu fizer isso de uma forma ingrata, eu chamo ele de pai, mas não obedeço. Eu chamo ele de pai, mas não considero. Eu chamo ele de pai, mas não estou nem aí para as correções. Se recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção. O espírito de adoção. Eu tenho o espírito de adoção, então eu tenho o direito. Eu sei, eu reconheço, eu tenho consciência de que hoje eu chamo Deus de pai. Mas eu só serei legitimado. Eu só serei legitimado quando for manifesto os filhos de Deus. Isso significa o quê? Que eu posso perder a condição de filho de Deus. Qualquer hora eu posso perder. Porque se eu perder o Espírito, eu perco a adoção. O Espírito de adoção. Se eu perder o Espírito, eu perco a adoção. Eu não aceito mais correção, não aceito mais, eu não quero saber mais. Eu perdi. Não quero saber. Quantos não desviam da fé? Quantos não toma outro rumo? Continua sendo filho de Deus? Não. Não aceita mais correção, não aceita mais nada. Continua sendo filho de Deus. Perdeu o espírito de adoção. Então não é mais filho de Deus. Você leu 15, porque não recebeste o espírito de escravidão. Leu, filho?
Li.
Mas recebeste o espírito de adoção. Amém? O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Filhos, letra maiúscula, minúscula. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito está dizendo assim, olha, obedece a Deus. Senão você deixa de ser filho de Deus. Versículo 17.
E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos.
Se é certo. A primeira parte do versículo, todo mundo gosta. E a outra parte, a segunda parte, ninguém dá crédito, não. Relê o versículo.
E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também.
Isso, eu já ouvi muita gente falar, eu sou herdeiro de Deus, herdeiro. Mas a gente não vê ninguém falar a segunda parte.
Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos.
Se é certo que com ele... Se eu não aceito padecer, o Espírito vai ficar em mim? Eu não aceito. A correção, eu não aceito ser feito filho de Deus. Eu não aceito a mudança na minha vida. Eu não aceito, eu não concordo em mudar de natureza. Então, se é certo que eu aceito a correção. E nós lemos agora mesmo lá, qual a correção que não machuca? Qual a correção que não entristece? Qual a correção que não chama, não magoa a gente? Todas as vezes que uma pessoa é corrigida, ela não gosta. Ela não gosta, é natural, normal. Uma pessoa que é corrigida, ficar feliz? Não. Eu ficava lá no quartel, o dia que o coronel me chamava a atenção, o dia para mim acabava. O dia para mim acabava. Se existe uma coisa que me fazia mal, é ser chamado a atenção. Não gostava de jeito nenhum. Não, sério. Nossa. Aquele dia, lá a gente chamava de mijada. Fulano levou a mijada, né? Então, você, quando levava uma mijada, você passava o dia inteiro, né? Aquele cheiro de urina. Não aceita correção. É normal a pessoa, o ser humano, ele não gosta de ser corrigido. E os filhos de Deus serão todos corrigidos. Se não houver correção, nós vamos continuar do mesmo jeito. Ué. Nós temos que mudar, temos que passar da água para o vinho. Nós temos que mudar. Vamos em outro lugar? Romanos 8. Romanos 8 ainda. Versículo 22. Romanos 8, 22. Lê.
Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
Amém. Repete.
Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção.
Esperando a adoção. Amém, Diana? A saber?
A redenção do nosso corpo.
A redenção do nosso corpo. Ou seja, a ressurreição. A ressurreição. Amém? Ou a ressurreição, ou a transformação. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Isso aqui não vai para o reino de Deus. Isso aqui não é filho de Deus, não. Isso aqui não é filho de Deus, não. Isso aqui não vai para o reino de Deus, não. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Quem vai para o reino de Deus são os filhos que Deus conseguiu aqui. Amém? Alcançou a redenção do corpo, aqueles que Deus conseguiu, dentre nós. Eu estou falando nós porque nós estamos aqui, né? Mas é o mundo inteiro. Amém? aonde tiver gente. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Está ali. Se a pessoa pode estar na porta do inferno. Mas se ele pedir, se ele... Senhor, me salva. Só não tem jeito de ser salvo se você já estiver morto. Mas enquanto você puder falar, Senhor Jesus, eu entendi, eu entendi. Faz de mim um filho de Deus, me salva. Porque como eu falei aqui, né? Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então eu preciso da minha redenção. Eu preciso da redenção do meu corpo. Né? Eu preciso do novo corpo para mim fazer parte do reino de Deus. Ali serão então os filhos de Deus. Agora lá foi legitimado. Né? A nossa adoção ali naquele momento está... Porque não tem como eu voltar. Eu já estou no novo corpo, voltar para isso aqui não vai voltar nunca. Nunca. Ali já tem vida eterna. Quem realmente for filho de Deus, já começa a gozar dessa vida aqui, aqui. Amém? É uma coisa tremenda. Eu entendo perfeitamente isso. E assim, não é letra, não é letra, não. Eu entendo isso aqui, ó. Estou falando aqui naturalmente, entendendo perfeitamente. Não é letra, questão de estudo, né? Não, né? Faculdade, não, não é nada disso. É uma coisa que você entende perfeitamente. Carne e sangue não vai, realmente isso aqui não vai. Leva, você pensou? Levar o PT para o céu? Deus me livre. Né? Essa raça que está aí. Mas nós não somos muito piores do que o PT. Né? Se a gente estivesse no PT, estaria fazendo a mesma coisa, talvez. Né? Nós não vamos. Nesse corpo não vamos, né, Dora? Nesse corpo aqui nós não vamos. Esse aqui é o tabernáculo, a casa provisória. Deus está edificando para você uma casa permanente, uma casa eterna nos céus. A hora que você sair desse corpo, você já vai ter outro corpo. Amém? Amém, gente. Mais alguma coisa ou não? Então, repete o versículo que eu falei, filho. Esse último versículo.
E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados.
Esse qual que é? 20? Oito?
Ah, é o 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
Um outro versículo interessante é o seguinte... Porque?
Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará?
Então, lê de novo.
Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará?
Então, eu tenho certeza, eu posso garantir que eu vou ser salvo? Posso? Eu posso garantir que eu vou receber o novo corpo? Não, o que que eu tenho? Todo mundo? Mais forte? É. Exatamente. Eu tenho esperança. Agora o versículo seguinte.
Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.
Então, o que, que nós precisamos? Mais forte? Mais uma vez? Esperar com paciência. O inimigo, os amigos do inimigo, os mensageiros do diabo, tal, as coisas, o mundo, tudo aí é para tirar a nossa paciência. É para esgotar sua paciência. De tal maneira que você não espera mais. Você não tem mais paciência de esperar. E eu espero. Esse é o capacete. Você não pode tirar da cabeça. Ele simboliza a esperança, né? Então eu espero com paciência a minha salvação. Eu espero com paciência a minha salvação. Eu creio na minha salvação. Eu guardo essa fé. Eu creio que eu vou alcançar a minha redenção. Eu creio que eu vou ser realmente considerado e vou definitivamente ser tratado como filho de Deus. A minha esperança é essa. Eu faço tudo para não perder a condição, né, de filho de Deus. Eu quero ser tratado, quero ser corrigido, quero ser ensinado. Para mim, é uma satisfação ser corrigido. Porque eu logo imagino, se eu estou sendo corrigido, é porque ele está me tratando como filho. Amém, gente? Amém. Então, é isso aí. Ajudou alguma coisa ou não? Porque às vezes a gente vai ficando desanimado, né, Celinho? A gente vai ficando desanimado, o tempo muda, assim, fica um tempo frio, né? Aí a gente vai ficando, não tem muita festa, não tem nada, aí a gente vai ficando assim, desanimado. 1 João capítulo 3. Primeira João 3:1. Primeira João 3:1. Pode ler.
Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro.
Amém. Repete os três versículos.
Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.
Chamados filhos de Deus. Continua.
Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar,
nós vamos ter o mesmo corpo dEle. Nós vamos ter a mesma glória dEle. A mesma carne que Jesus Cristo ressuscitou, também os filhos de Deus serão ressuscitados. É assim, uma é a carne do peixe, outra é a carne do boi, outra é a carne do frango. Cada carne tem diferença uma para outra. O apóstolo Paulo explica isso na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 15, ele explica a respeito disso. Jesus Cristo ressuscitou em um tipo de carne, que não é esse aqui. Então, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, nós vamos ser semelhantes a ele. Nós vamos receber a mesma carne dele. É, então, aí a transformação. No piscar de olhos, aquele que estiver vivo será transformado. Você sai desse corpo e vai ter um novo corpo. Amém? O versículo 3, o terceiro versículo, 3, eu acho muito importante, porque qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Então, por que eu não peco? Porque eu tenho esperança. Por que eu não, né, não chuto o balde? Porque eu tenho esperança. Então, quem tem essa esperança é uma proteção. É uma maneira de você realmente vencer o mal, é tendo esperança. Amém? Esperança de quê? Da vida eterna, esperança da ressurreição, esperança de ser um filho de Deus, a esperança da vida eterna e assim por diante, da redenção do corpo. Quem tem essa esperança, ele padece sem problema. Quem tem essa esperança aceita a correção de Deus. Amém? Aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Então a esperança que nós estamos falando aí, ela é fundamental. Ela é fundamental. Quem não tem a esperança, vive como outra pessoa qualquer, normal. Quem não tem esperança, vive como outra pessoa normal qualquer. Comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Normal. Não tem o problema que eu tenho. Não tem o problema que eu tenho. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Se nós entendemos. Amém? Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, obrigado. É que nós, que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam gratos ao Senhor. É que os nossos olhos possam contemplar realmente os caminhos de Deus em nossa vida. E tudo, desde o nosso deitar, o nosso levantar, sejam os nossos passos guiados, dirigidos por Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, na luta contra o pecado que nos rodeia, que nos tira a esperança. E sempre batalha contra o nosso espírito, tentando nos enganar a nossa carne e nos mostrar que não há esperança a não ser nessa vida, há outra esperança, não há outra vida. Ajuda-nos, ó Deus. Abre bem os olhos do nosso entendimento. Abre os olhos do nosso entendimento. Aí nos faça realmente desejar. Ansiosos, guardando. Então, o dia em que será o nosso corpo redimido. Quando não haverá mais morte, lágrimas, não haverá mais luta, não haverá mais tribulação, e sim vida. A vida que nós vivemos hoje não é a verdadeira vida. Há uma esperança, há uma grande esperança para os que creem em Deus. Há uma grande esperança para o povo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Oh, amém.
Meu coração. te tenha por perto, assim vou estar certo dos passos que eu der. Preciso aprender, confiar e com calma esperar o que tu tens pra mim. Preciso atrair teu olhar, então vou me prostrar, sei que cuidas de mim. Derramo o meu coração e na minha oração eu molho os teus pés. Assim descobri os segredos, se não os meus dedos, quando venho a ti. Derramo o meu coração e na minha oração. Assim descobri os segredos, se vão os meus medos.